Disclaimer: esse episódio tá cheio de ironia.
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Fala, amiguchos, tudo bom? Eu tenho certeza que um dos grandes desafios que todos nós já paramos para pensar um dia é como é que a gente acaba com os crimes. Deixa eu dar para vocês uma noção de custo dos crimes. Tem um estudo de uma organização chamada Cyber Security Ventures que aponta que só esse ano agora, em 2021, os crimes cibernéticos vão gerar uma receita aí para os bandidos, ou perdas, né, para as empresas e pessoas também, claro, na casa de 6 trilhões de dólares. Ou seja, se a cybercriminolândia fosse um país, ela já seria o terceiro PIB do mundo. É muita coisa. Tô falando aí só de crimes cibernéticos, tá? Tem um outro estudo que mostra que cada assassinato nos Estados Unidos, em média, custa mais de 10 milhões de dólares, seja pela eventual perda de produção do indivíduo, pelos custos que envolve essa cadeia toda, desculpe trocadilho de cadeia aqui, justiça, polícia, sistema prisional, tudo junto aí vai custar uns 10 milhões de dólares em média. Então já deu para perceber que além do crime ser uma coisa super criminosa, né, antiética, ela ainda é uma porcaria em termos econômicos. Logo, se a gente conseguir eliminar todo o crime da Terra, nós vamos ficar mais ricos, certo? Dá para fazer uma conta rápida aqui. Então vamos lá, nessa questão dos cybercrimes aí, 6 trilhões de dólares em 2021, dividido pela população toda do mundo, com doleta a 5 reais e pouco, pá, chegou lá num chequinho de 4.200 reais em dezembro para você. Se for uma família com pai, mãe, dois filhos, 17 pau, nada mal para um 13º, né? Tá ótimo ser, não tá? Então o negócio, o canal é acabar com o crime. O que que a gente fez? A gente foi procurar aquelas pessoas que mais sabem resolver os problemas do mundo. Já reparou como a esquerda tem solução para tudo? É só mudar tudo que resolve tudo. Basicamente é isso. Os caras têm teorias incríveis para qualquer coisa. Impressionante como todos os problemas têm sempre uma solução inesperada que transcende aí tudo que a gente conhece, apesar de nunca ter sido experimentado. Mudar profundamente para resolver as coisas, né? E a resposta que a gente fez, dando uma consulta junto ao Partido Democrata, foi brilhante, gente. É verdade. Eu não sei como é que eu nunca pensei nisso antes. Para acabar o crime, a resposta é clara. Basta que as coisas deixem de ser crime. Certo? Então, olha que coisa brilhante. Pensa aí. Teve algum problema com um policial violento? Vamos supor? Então, acaba com a polícia, que os policiais violentos somem. Claro. Tá entrando muito imigrante ilegal no país, faz com que não seja mais ilegal. Viu que bem bolado? Tá tendo problema de racismo no país? Então luta para acabar com a lei dos direitos civis, assim todo mundo fica racista e com isso ninguém é racista. Essa é a grande sacada, tá entendendo? É muito mais fácil do que a gente pensava. Esses republicanos são muito enrolados. Mas a grande sacada desse conceito foi uma lei que passou essa semana no Congresso, que agora é de maioria democrata, né? Tem um jeito de acabar com as fraudes nas eleições dos Estados Unidos. E os democratas já estão aí para resolver o problema. É, e eu não vou dar spoiler ainda não. Deixa eu voltar um pouquinho. A gente já falou e já refalou que as fraudes principais que aconteceram nas últimas eleições presidenciais foram as mudanças de legislação de certos estados, né? Super coincidentemente os estados onde as eleições seriam apertadas, os tais dos swing states. E em alguns outros também, teve, acho que a Califórnia teve isso. Isso, exatamente, claro, sempre a Califórnia. Nesses casos aí, o que foi feito? O voto pelo correio foi facilitado, né? No caso de Wisconsin, em vez do voto pelo correio, mail-in ballot, foi facilitado o absentee ballot. A gente já contou essa história algumas vezes. Nesses estados, com exceção da Califórnia, o que foi feito? O governador, o secretário de estado local deu uma canetada e mudou as regras do jogo. Mas pela lei americana, só os congressos estaduais, tá? Câmara e Senado, podiam ter feito isso. Portanto, as mudanças foram ilegais e aí veio aquela batalha jurídica do Trump, que não deu em nada, banana pro cara, ou seja, fraude. Gente, olha como eu tô fazendo mau juízo dos democratas, eles não querem mais esse tipo de discussão. Não. Então o que eles decidiram fazer? Criar uma lei que acabou de passar pelo Congresso agora e que oficializa a fraude nas eleições americanas. E como é que é isso? Acabando com as fraudes. Ah, não é? É o mesmo raciocínio de sempre. Então, óbvio que a gente está brincando, né? Mas brincando na nossa pergunta, porque a lei passou de verdade e é exatamente isso que a gente está falando aqui. Uma lei federal que simplifique as fraudes nas próximas eleições americanas, o que vai fazer com que não possa haver mais questionamento jurídico de fraude. Tá achando que a gente exagerou? Então, vamos lá, vamos detalhar. A tal da lei lá que eles chamam de HR1, né, HR1, da 17ª legislatura, define algumas coisas bem claras. E eles nem ficaram vermelhos na hora de definir isso tudo. Vamos ver. Primeiro ponto. Ela amplia o formato de, os formatos, na verdade, de registro de eleitor. Por exemplo, uma das maiores bagunças dessa última eleição foram os eleitores que puderam se registrar no dia da eleição. Então o cara ia até lá a área de votação e falava assim, eu quero votar, eu não tenho registro, quero me registrar agora. E isso era aceito. É uma coisa super bacana, porque o cara diz que não está registrado, se registra, vota e depois ele volta de novo com o registro dele de verdade. Tem gente que só para mostrar o furo da coisa votou 3 vezes com o pé nas costas. Porque depois de se registrar falsamente como novo eleitor, voto na urna é voto contado, tá? Então o cara vai lá, ele se registra falsamente, vota. Teoricamente, esse voto deveria ficar separado para verificação depois, mas isso nunca aconteceu. Então ele votava como novo e depois votava como registrado. Outro item da lei. A lei proíbe, e eu não estou brincando aqui, a lei proíbe que autoridades exijam verificação de identidade para a pessoa receber uma cédula. O que faz muito sentido, porque já que o cara pode votar umas 3 vezes lá como novo eleitor, por que que então não poderia votar mais umas 3 vezes como eleitor registrado, certo? Eu sou, vamos dizer, um bandido, falo pro meu vizinho, olha, você não vai votar porque eu vou votar no seu nome, e eu acho bom você me obedecer, tá? E aí o cara vota no nome de quem ele quiser, e se o outro não se apresentar para votar, tá tudo certo. Vocês podem achar que isso é exagero, tá? Mas isso acontece realmente. Bandido que manda nos votos de região ou, por exemplo, casa de repouso, que a pessoa vai lá e vota em nome do monte de velhinho. Isso pode acontecer bastante. Pode não, acontecia bastante. Mais uma aqui, então. Vamos separar as coisas de novo. Tem o absentee ballot e o mail-in ballot, né? O mail-in foi o suprassumo da sem-vergonhice usada esse ano. O Estado imprimia a cédula e mandava por correio para todos os eleitores cadastrados no Estado, mortos ou vivos, residentes no Estado ou não, e mandavam para o endereço que eles tinham num cadastro, que obviamente era um cadastro totalmente desatualizado. Então você podia estar na sua casa e receber a cédula de um ex-morador, né, que estava registrado com aquele endereço, e votar no nome dele. Pronto, tá? Isso é cara de pau nível total. Por outro lado, você podia, né? Sob certas circunstâncias, e de novo, sob certas circunstâncias, procuravam dizer a sua zona eleitoral e fazer o seguinte, falar, olha, no dia da eleição eu não vou poder votar, me manda uma cédula para minha casa, por favor, tá aqui meus dados comprovando quem sou eu, e aí a zona eleitoral checava seus dados para ver se estava certinho, se estava cadastrado, se tinha a ver, quando o voto voltava, sua cédula ia lá para a contagem no dia da eleição. É boçal, mas é menos cara de pau que o meu ballot, tá? Pois bem, agora com a nova legislação mudam as coisas. No absentee ballot, o Estado fica proibido de pedir a sua identificação. Ou seja, eu posso falar que eu sou o Fernando Gabeira e pedir uma cédula, tá? Oi, por favor, me vê uma cédula aí. E o Estado tem que te mandar sem verificar nada, porque verificação de dados, gente, é muito antidemocrático, a não ser na Califórnia, no caso do recall do Gary Newsom, né? Que todo mundo sabe que aí é uma coisa importantíssima, tem que ter verificação total. Acabou? Dá para melhorar ainda. Pela nova legislação, o Distrito de Washington passa a votar como se fosse um estado, apesar de não ser. E não pode, né? Isso que é o mais interessante, ele não pode se transformar num estado, não pode. Mas ele vai votar como estado porque, azar, não tem que ter lógica nenhuma. Tá? E, obviamente, vai votar sempre como um Estado democrata. Na última eleição, por exemplo, o Washington deu 92% dos votos para o Biden, claro. E se você votar no tempo, é sempre isso aí, tá? Eleições anteriores, 85%, 90%, 82%, 80%, sempre democrata. O que eles querem é meter mais dois senadores democratas no Congresso na marra, visto que sempre, absolutamente sempre, os democratas ganham por lá. Bom, tirando esse jabuti aí de Washington, viu como o raciocínio democrata funciona sempre direitinho? Quer acabar com a fraude? Não se preocupe, a gente transforma a fraude em lei e daqui pra frente não tem mais fraude. Gente, isso é uma trolha gigantesca. A gente já viu na bolhona em que a gente falou aí dos primeiros 30 dias do Biden, a ordem executiva dele para que o censo passasse a contar imigrante legal, de forma que os estados com mais imigrantes passem a ter mais população e com isso mais representação no Congresso. Cara de pausíssima. Junta mais essa legislação e seja mais lá o que, que a criatividade democrata venha conseguir fazer nos próximos meses, basicamente, passando isso tudo, esqueçam eleições de republicanos por um período entre, sei lá, uma e duas eternidades. Já era. Deve tudo para o Supremo? Tem que ir, tá? Tem que ir tudo. Se não for, aí, meus amigos, os republicanos merecem perder mesmo. Isso tem que ser fortemente contestado. Indo para a Suprema Corte, isso cai? Pode ser que caia. Pode ser que caia sim, mas a gente não sabe se vai cair, porque daí já entraria no lance da bola de cristal, tá? Mas a sinalização não é assim de óbvio, nossa, isso é tão absurdo que a Suprema Corte não vai permitir, tá? Não é exatamente tão fácil assim. O que eu quero dizer com isso é que dá para ver pela formação da Suprema Corte atual uma sinalização teórica aí, principalmente com a entrada da juíza Amy Coney Barrett agora no final do ano, um placar apontando para ser mais conservador, alguma coisa em torno de 5-4. Mas, né, sempre tem mais, gente. Mas, considerando o desempenho da Suprema Corte nos casos do Trump e nessas últimas eleições aí, sendo que três dos juízes apontados pelo Trump mesmo, que é o Gorsuch, o Kavanaugh e a juíza Barrett, eles deram uma bananona para o Trump, né? Eles não foram exatamente um perfil lá muito conservador. Então, difícil dizer. Hoje, de verdade, quem tem uma postura mais conservadora seriam os juízes Alito e o juiz Thomas, só os dois. Então, se ficar dependendo desses dois, eles estão fritos. Vai ser um 7-2 na orelha. Então, o futuro a Deus pertence, tá? A legislação passando pelo Senado vai ser uma complicação muito grande. Antes da gente despedir, eu queria contar só mais uma curiosidade para vocês. Você sabia que os imigrantes ilegais entrando agora pela fronteira da fronteira mexicana, né, nos Estados Unidos, estão sendo testados para Covid, né? Legal, isso é importante aí da administração Biden. Mas só uma coisa, na época do Trump eles também eram testados para Covid. Então, o que mudou agora é que na época do Trump, se o cara era positivo para coronavírus chinês, ele ficava retido. E agora, na era Biden, ele é liberado para entrar em território americano. Gente, é o pensamento clássico democrata. Você vai ter que se acostumar com isso. Pensa aí. Tem imigrante positivo com Covid gerando risco de infectar outros no alojamento? Acaba com um problema. Libera os caras para entrar no país e infectar os americanos, certo? Parece que vocês não entenderam ainda, gente. Pô, é super fácil, tá? É isso aí, gente. Uma boa semana para todo mundo. A gente fica feliz de ter todo mundo aí novamente conosco. Pede para entrar, como de costume, lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente aí nas apps, no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Google Podcast. Pede também para dar um share no episódio, se achou legal. E vamos passar aqui o nosso canal do Telegram. Vamos lá, bit.ly/telegram-bolha, bit.ly/telegram-bolha. Boa semana para todo mundo e a gente, como sempre, deseja que fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.